Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 13 de março de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam isenção do pagamento do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Novos presidentes assumem comissões da Amazônia e povos tradicionais e de administração e serviço público. Sessão solene homenageia 60 anos da campanha da fraternidade e ressalta a necessidade de união em meio a guerras e polarização. Câmara aprova projeto que destina parte de recursos de fundo à primeira infância. Câmara aprova isenção do pagamento do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que isenta do pagamento do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824. O projeto original, apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, tem o mesmo teor de uma medida provisória publicada em 7 de fevereiro e que já está em vigor. O projeto zera a alíquota do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.259. E o valor de R$ 2.824 para a faixa de isenção é alcançado com a soma do desconto automático simplificado de R$ 564. Isso provocou críticas da oposição em plenário. O deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, apresentou emenda para que a faixa de isenção oficial fosse de 2 salários mínimos, sem contar o desconto. Já a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, criticou o fato de a proposta aprovada, ao contrário do texto original, não prever o aumento da faixa de isenção no caso de reajuste do salário mínimo. O reajuste da faixa de isenção estava previsto na medida provisória, que é revogada pelo projeto. Deputados da oposição cobraram uma faixa de isenção de até R$ 5.000, segundo eles, compromisso de campanha do presidente Lula durante as eleições. Foi o que disse o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte.
Lógico que jamais seremos contra a isenção do imposto de renda, mas somos contra a ideia de se limitar a 2 salários mínimos, tendo em vista que somos contra o estelionato eleitoral. Se o governo Lula ou na campanha prometeu a isenção até R$ 5.000, que cumpra o que foi prometido.
O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Emanuel Pinheiro Neto, do MDB do Mato Grosso. E todas as tentativas de alteração no texto apresentadas pela oposição foram rejeitadas pelo relator do projeto no plenário, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Deputados aliados do governo rebateram as críticas, dizendo que o governo anterior não reajustou a tabela do imposto de renda e que a promessa de isenção para quem ganha até R$ 5.000 será alcançada até o final do mandato de Lula, como explicou o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
Que o presidente Lula se comprometeu e vai isentar até R$ 5.000 até o final do governo. Então parem de falar isso. Isso é mentira. O governo já isentou até 2 salários mínimos e até o final do governo vai isentar os R$ 5.000.
O projeto prevê a alíquota de 15% do imposto de renda para quem ganha até R$ 3.751. Já quem ganha até R$ 4.664 paga 22,5% e quem ganha acima de R$ 4.664 paga 27%. Essas alíquotas, previstas na medida provisória, já estão em vigor e valem para o imposto de renda de pessoa física deste ano. O projeto que isenta do pagamento do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Novos presidentes assumem a Amazônia e povos tradicionais e administração e serviço público. A repórter Maria Neves acompanhou as eleições.
Eleita para presidir a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, a deputada Dilvanda Faro, do PT do Pará, garantiu que terá uma escuta atenta nos debates, sempre em busca de consensos. A nova presidente também assegurou que irá ampliar a participação popular nas discussões realizadas no colegiado.
Essa comissão continuará a ser um espaço de acolhimento dos movimentos sociais, como foi na gestão sessão que se finda, mas me propõe ampliar nessa agenda a presença de demandas dos povos tradicionais, o exemplo das comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, comunidades ciganas e de todos os povos tradicionais de matriz africana.
Gilvanda Faro ressaltou também que no próximo ano ocorre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, no estado do Pará. Segundo afirmou, será o momento de se discutir não apenas as mudanças climáticas enquanto fenômeno provocado pela humanidade, mas seus impactos na vida das pessoas mais pobres, dos povos originários e das comunidades tradicionais. De modo a participar desse debate, garantiu que a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários irá dialogar com as outras comissões da Câmara e com os movimentos sociais. Esta é a primeira vez que a Câmara conta com uma comissão para tratar especificamente dos direitos dos povos originários e tradicionais. O colegiado foi criado nesta legislatura, no início do ano passado, e a primeira presidente foi a deputada indígena Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. Em seu discurso de despedida da presidência, a parlamentar ressaltou que os conhecimentos dos povos indígenas são fundamentais no debate sobre como conter os efeitos das mudanças climáticas.
A única pauta capaz, não de unir a humanidade, mas de reunir a humanidade, vai ser as questões climáticas. E não dá para pensar soluções para as questões climáticas sem reconhecer as nossas tecnologias sociais e ancestrais. Elas são fruto de um trabalho conjunto, trabalho que envolveu todos os biomas, todas as mãos, todos os pensamentos.
Célia Chacriabá ressaltou ainda que o último ano foi um período de lutas para os povos indígenas, principalmente contra a aprovação do projeto que institui o chamado Marco Temporal. Pelo texto que acabou aprovado pelo Congresso, podem ser demarcadas somente terras ocupadas por indígenas no momento da promulgação da Constituição Federal, em 1988. Gilvanda Faro está em seu primeiro mandato na Câmara, embora esteja na vida política desde os 17 anos em atividades ligadas à pastoral da Igreja Católica e tenha se filiado ao PT ainda em 1987, o mandato de deputada federal é seu primeiro cargo eletivo. A Comissão de Administração e Serviço Público também elegeu um novo presidente. O deputado Valdemar Oliveira, do Avante de Pernambuco, também em primeiro mandato. Ao assumir o cargo, o parlamentar ressaltou que antes de chegar à Câmara, foi professor universitário por 10 anos e conhece bem as dificuldades dos servidores públicos, principalmente as salariais. O novo presidente prometeu que irá trabalhar em defesa dos interesses dos servidores, mas sempre com responsabilidade, porque o governo não tem disponibilidade infinita de recursos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Sessão solene homenageia 60 anos da campanha da fraternidade e ressalta a necessidade de união em meio a guerras e polarização. Reportagem é de Cláudio Ferreira.
Os 60 anos da campanha da fraternidade, promovida pela Igreja Católica no Brasil no período da quaresma, entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa, foram homenageados em sessão solene da Câmara com uma reflexão sobre o tema de 2024, fraternidade e amizade social. Parlamentares e convidados apontaram a polarização política e as guerras, como os conflitos entre Israel e Palestina e entre Rússia e Ucrânia, para salientar a importância do lema da campanha: Vós sois todos irmãos e irmãs, baseado em um versículo da Bíblia. Os participantes da homenagem fizeram um histórico da campanha da fraternidade, que nasceu em âmbito regional, no Rio Grande do Norte, e depois se tornou nacional. Muitos destacaram que parte dessa história coincidiu com o período da ditadura militar no Brasil. A sessão solene foi proposta por 12 deputados de 3 partidos. Um deles, Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, sublinhou a relevância da iniciativa.
A campanha da fraternidade tem sido um pilar na promoção de valores éticos em nossa sociedade ao longo das últimas 6 décadas. A cada edição, sempre contribuindo para a manutenção do tecido social brasileiro, promovendo profundas reflexões sobre os principais temas do século XX e agora do século XXI.
Outros parlamentares ressaltaram que a amizade social expressa no tema da campanha pode superar preconceitos e o individualismo no esforço de enfrentar as grandes questões sociais, e que a polarização e a divergência trazem a intolerância e o ódio por quem pensa diferente. Além dos líderes católicos, a sessão solene contou com a presença de Adna Santos, a mãe baiana de Oyá, uma liderança do Candomblé. Sobre a intolerância, ela citou as agressões aos terreiros e falou da importância do ecumenismo ao ler o trecho de uma carta que ainda espera conseguir enviar ao Papa Francisco.
Uma atitude de abertura, na verdade, no amor, deve caracterizar o diálogo entre as pessoas de diferentes religiões. Enquanto líder religiosa do Candomblé, muito nos conforta observar que as palavras e gestos da vossa santidade têm semeado a compaixão, a benevolência e o respeito à diversidade, divulgando o evangelho que abençoa e acolhe o próximo.
O padre Jean Paul, coordenador nacional da campanha da fraternidade, sugeriu que a Câmara também coloque em prática os parâmetros do tema lançado neste ano.
É daqui que deve nascer o testemunho, o exemplo de uma verdadeira amizade social. A polarização que nós vivemos não é exclusivamente política, mas nós a experimentamos com força no ambiente político. Se nós experimentamos a chaga no ambiente político, por que não experimentar também o remédio?
Primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, entidade que coordena a campanha da fraternidade, Dom João Justino lembrou o que chamou de gestos concretos da campanha, como a coleta para o Fundo Nacional de Solidariedade, que em 2023 arrecadou cerca de 7 milhões de reais, distribuídos a 300 projetos sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Com voto de confiança ao diálogo, segurança pública dia convocação do ministro da Justiça. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados adiou a votação de vários requerimentos de convocação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A decisão foi tomada após pedido do novo presidente da comissão, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, que já tinha agendado reunião com o ministro no mesmo dia para tratar de problemas do sistema prisional e do polêmico decreto do governo Lula que afeta os CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, quanto ao acesso a armas e munições.
Numa primeira reunião, eu não acho razoável a gente já entrar com requerimentos de convocação de um ministro. Nós não temos que levar tudo a ferro e fogo. Precisamos de uma conversa. E eu tenho certeza que ele virá. Uma coisa eu posso garantir aos senhores: é muito diferente de Flávio Dino. Então, vamos dar um voto de confiança.
A maioria dos requerimentos exigia a convocação de Lewandowski para esclarecer a fuga de dois integrantes do Comando Vermelho do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ocorrida em 14 de fevereiro. Fraga comentou o caso.
Eu não acho que o ministro, com uma semana, possa ser culpado pela fuga de presos num presídio de Mossoró. Porque eu acho que ele tem que apresentar culpados. Não se foge de um presídio de segurança máxima sem que tenha agido, por parte do gestor do sistema, algum tipo de facilitação.
Autor de um dos requerimentos, o ex-presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, lembrou da relação conturbada dos parlamentares de oposição com o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, para justificar a desconfiança no diálogo. Mesmo assim, concordou em retirar o requerimento.
Digo até que não seria voto de confiança, mas seria um direito à dúvida. Vamos aguardar qual será a devolutiva do Ministério da Justiça. O retorno no Ministério Interior com o Flávio Dino foi o pior possível. A segurança é algo que é nítido, sobretudo nas grandes capitais. Essa questão da fuga lá do Presídio Federal de Mossoró foi apenas a gota d'água. Se até a segunda-feira que vem não acontecer nenhum desdobramento positivo, que ele seja convocado.
O deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, também abriu mão temporária de seu requerimento.
A convocação do ministro aqui é de suma importância para que esse parlamento tenha esclarecimento dos fatos.
28 dias da fuga. Ninguém sabe, ninguém viu, sumiram.
Ninguém viu.
Em nome do governo, a deputada delegada Adriana Accorsi, do PT de Goiás, agradeceu a tentativa de início de relação cordial da Comissão de Segurança Pública com Ricardo Lewandowski.
O governo federal necessita e quer ouvir as ideias da comissão. Inclusive, houve denúncias de que pessoas que estavam na direção desse presídio do governo passado, infelizmente, continuaram para isso. Estão envolvidas nesta fuga. Isso precisa ser, de fato, esclarecido e punido com rigor da lei.
Nos demais requerimentos com análise adiada, os deputados da Comissão de Segurança Pública cobram de Ricardo Lewandowski esclarecimentos sobre ações para conter o avanço do crime organizado no Brasil e o planejamento do Ministério da Justiça para 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O projeto do governo que endurece medidas com devedores de tributos e beneficia bons pagadores está em regime de urgência e pode ser votado em breve. A repórter Silvia Munhato explica.
Projeto do governo em análise pelo plenário da Câmara deve apertar o cerco contra 1.100 empresas consideradas devedoras contumazes de tributos e que já devem cerca de 230 bilhões de reais. O projeto também tem medidas que beneficiam os bons contribuintes. Um dos coordenadores da Receita Federal, Flávio Vilela, esteve na Câmara para falar sobre o projeto com assessores de deputados e de partidos. Ele explicou que é preciso mudar a lei para facilitar a cobrança dessas dívidas.
Quer dizer, um pequeno grupo de contribuintes, grandes, que tem que ter débito acima de 15 milhões, nós não estamos falando de nenhum pequeno, mas que você teria algumas medidas para que ele seja declarado inapto, para que eu possa tramitar toda a cobrança desse contribuinte com mais facilidade e também, da mesma forma, uma questão da punibilidade dos crimes fiscais, que eles não possam ficar livres com simples pagamento de alguma questão.
A Receita dará um prazo para a regularização dos devedores contumazes com a possibilidade de ampla defesa. Se comprovado crime contra a ordem tributária, o devedor responderá na esfera criminal. A proposta também promove a conformidade tributária ao criar o programa Confia. Voltado para grandes empresas, ele oferece pagamentos de débitos em 120 dias ou com multa reduzida para empresas que obtenham o selo de conformidade. Para isso, elas terão que aderir a parâmetros de governança definidos pela Receita. Já o programa Sintonia abrangerá todos os contribuintes e oferecerá descontos no pagamento de contribuições. Outro programa é o Operador Econômico Autorizado, que já existe e agora será incluído em lei. Ele é destinado a recompensar quem cumpre as obrigações alfandegárias. As empresas terão, por exemplo, direito à prioridade na liberação de mercadorias. O deputado Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, diz que a Câmara deve analisar o texto com cuidado.
Vamos analisar essa proposta do governo para ver se realmente vai resolver. Não só o problema do contencioso, nós temos, mas também temos as empresas declaram que vão pagar o imposto e deixam pagar. Já estamos com 5 trilhões de reais de dívida ativa a receber. Um custo burocrático que é o maior do mundo, de mais de 200 bilhões por ano de custo burocrático para pagar os impostos. E uma sonegação estimada de 25%.
O governo também quer avaliar o custo-benefício dos benefícios fiscais existentes. Todo beneficiado terá de preencher um formulário eletrônico e comprovar que cumpre os requisitos para ter direito ao incentivo. O projeto do governo, que endurece as medidas contra grandes devedores e beneficia os bons pagadores, está em análise pelo plenário em regime de urgência e passa a ter prioridade sobre os demais a partir do dia 19. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara aprova projeto que destina parte de recursos de fundo à primeira infância. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que destina no mínimo 25% dos recursos do Fundo Nacional para Criança e Adolescente para políticas públicas, projetos e programas voltados à primeira infância, período que vai do nascimento aos 6 anos de idade. Durante a discussão da proposta, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu o direcionamento de recursos especificamente para esta fase da infância.
Quem lida com criança, seja como pai, como avô, condições que eu exerço na vida, como professor, também é minha função profissional, sabe que o cérebro, nessa idade, estimulado adequadamente, pode ir crescendo de maneira positiva no seu potencial de aprendizado. Então, é crucial um atendimento dedicado, forte, inclusive com políticas públicas, para essa primeira infância.
O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, ressaltou que ele, em regra, é contra o direcionamento de um percentual de recursos para determinada área, pois considera que a ação engessa o orçamento público.
No entanto, esse projeto ele faz algo diferente e por isso ele é uma exceção. Ele direciona 25% do que já está no fundo da criança e adolescente para o programa infantil. Ou seja, ele não engessa a mais além dos 25%. Ele só tira um percentual razoável de 25%, que, aliás, sendo honesto, eu diria que é pouco em relação ao que deveria ser atendido.
A proposta que destina recursos do Fundo da Criança e do Adolescente para políticas públicas, projetos e programas voltados especificamente à primeira infância pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Frente Parlamentar vai trabalhar com o Ministério da Saúde pela saúde da mulher. A repórter Lara Raja acompanhou a reunião do grupo.
A presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Saúde das Mulheres, a deputada Renilce Nicodemos, do MDB do Pará, afirmou que o grupo quer ajudar o Ministério da Saúde a garantir o acesso das mulheres a exames essenciais para sua saúde, como a mamografia e o Papa Nicolau, partes da prevenção do câncer de mama e do colo de útero. A deputada quer garantir, sobretudo, o atendimento diferenciado no SUS para a mulher agricultora e para a mulher ribeirinha.
A ribeirinha, ela mora muito distante da cidade, a agricultora mora muito distante da cidade. Então, essas mulheres, elas pouco têm o atendimento. Quando muitas das vezes chegam na cidade, não tem como mais fazer uma consulta sequer.
Em mesa redonda promovida pela Frente Parlamentar na Câmara dos Deputados, Joana Jecker, do Instituto Recomeçar, cobrou a implementação das leis que garantem prazo de 30 dias para a realização dos exames necessários para confirmar o diagnóstico de câncer e de 60 dias para o início do tratamento após o diagnóstico.
O que nós cobramos dos governos, não só do governo federal, mas dos governos estaduais e municipais, é o conhecimento, implementação dessas leis. Porque vidas podem ser salvas. A gente sabe que o câncer de mama tem até 95% de chance de cura. Contudo, a necessidade que essas mulheres têm acesso ao sistema de saúde em tempo hábil.
Já a médica Alexandra Mesquita, que também participou da mesa redonda, destacou que as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte entre as mulheres no Brasil. De acordo com a cardiologista, essas doenças matam 7 vezes mais que qualquer tipo de câncer e 2 vezes mais que o câncer de mama, mas não tem recebido a devida atenção. Priscila de Souza Brito, da Coordenação de Atenção à Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, pediu ainda aprovação pelos parlamentares de uma legislação de combate à violência obstétrica, que atinge com mais prevalência as mulheres negras. Segundo ela, hoje o termo é impreciso, o que dificulta as ações de prevenção e de enfrentamento do problema. A representante do Ministério da Saúde citou entre as prioridades do órgão o combate à mortalidade materna. Hoje, segundo ela, ocorrem 50 mortes de mães a cada 100 mil bebês nascidos vivos. Ela salienta que, com um pré-natal adequado, a maior parte dessas mortes poderiam ser evitadas. Priscila lembrou que o Brasil se comprometeu com as metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, que incluem diminuir esse índice para 30 mortes a cada 100 mil nascidos vivos em 2030. Outra prioridade do Ministério é garantir o acesso ao planejamento familiar. Conforme ela, muitas mulheres recorrem à laqueadura, uma cirurgia agressiva por falta de acesso no SUS a DIUs e implantes hormonais, disponíveis apenas em alguns estados brasileiros. Ana Cunha, oficial do Programa em Saúde Sexual e Reprodutiva do Fundo de População das Nações Unidas, destacou que mais da metade das gestações no Brasil são não intencionais e que, de cada 3 gestações na adolescência, 2 não são intencionais, o que é mais frequente justamente nos grupos de maior vulnerabilidade social. Ela afirmou que nasceram mais de 14 mil bebês de mães de 10 a 14 anos no Brasil em 2022, dado que guarda relação com a violência sexual. Lembrando que as meninas de até 13 anos representam mais de 60% das vítimas de estupro no Brasil. A representante das Nações Unidas observou que assegurar saúde à mulher envolve também garantir o acesso à informação e à educação sexual, para que as adolescentes possam, por exemplo, identificar o abuso sexual. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Deputados avaliam o Cadastro Nacional de Habitações para melhorar a moradia no país. O repórter João Gabriel Freitas tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados avalia a criação de um Cadastro Nacional Habitacional para mapear as demandas de moradia no país. O objetivo do projeto é melhorar a gestão dos recursos e políticas públicas voltadas para as famílias que moram em condições precárias. Pela proposta, os municípios serão obrigados a preencher o cadastro. Esse documento deve conter as áreas urbanas e rurais que precisam de melhorias, além dos moradores que se beneficiam de programas habitacionais do governo, como o Minha Casa Minha Vida. Outra contribuição do cadastro para a formulação de políticas habitacionais é a identificação de áreas com fins sociais vendidas de forma irregular. O último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, feito em 2020, mostra que 1 a cada 5 brasileiros vivem em moradias inadequadas. Segundo o Ministério das Cidades, 375 mil domicílios foram entregues à população em 2023 por meio do programa de financiamento Minha Casa Minha Vida. A meta da iniciativa para 2024 é de 500 mil casas financiadas. O autor do projeto, deputado Alberto Mourão, do MDB de São Paulo, defende que o governo deve traçar prioridades para resolver os problemas de moradia no país. O parlamentar afirma que para zerar as deficiências habitacionais seria necessário construir 750 mil casas por 12 anos seguidos. Por outro lado, Alberto Mourão argumenta que existem limitações financeiras para concretizar esse objetivo. Nesse sentido, ele ressalta que os recursos devem ser destinados aos casos emergenciais, os mais precários.
Como a gente sabe que o dinheiro é curto no país, a gente precisa atender às emergências, porque a gente está vendo calamidade pública no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e as pessoas, porque elas vão se acotovelando nas margens de rios, elas vão se acotovelando nos mangues, elas vão entrando para as áreas de encosta e automaticamente tem essas calamidades, boom. Então a gente precisa enfrentar isso.
Alberto Mourão frisa que a partir do Cadastro Único é possível mapear áreas de risco e planejar como ajudar as pessoas que moram nesses locais.
Você enxergando isso, você consegue que dá prioridade nos programas nacionais. Vou construir 2 milhões de casas no meu governo. Bom, mas eu vou destinar 80%, 70% para quem está em área de risco. A gente vai ter sempre chuvas pesadas em algum lugar, coisas que vão acontecer com a natureza que a gente não controla. Mas o que a gente pode controlar é evitar que as pessoas não estejam lá.
O projeto que estabelece o Cadastro Nacional de Habitação está em análise na Comissão de Constituição e Justiça e ainda deve ser votado em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 619-9978-9080. Ótima quarta para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.